Estamos no final do ano, muitos começam a se preparar para festas, para festejar. Eu estava ali pensando, meu Deus, tantas pessoas estão esperando esse momento especial. Que é o finalzinho do ano, que dizem que tem uma magia, né, do Natal, aquela coisa e tal. E eu pensando ali, nós não estamos esperando esse momento, nós não ficamos ansiosos por esse momento o ano todo, porque a nossa vida é motivo de festejar o ano todo, de celebração, de alegria, de gratidão. Nós somos cuidados por Deus. E essa reflexão esteve comigo durante essa semana. Eu gostaria de compartilhar com a igreja no Salmo 23. Salmo 23, nós vamos ler até o versículo 4, porque eu quero me ater somente à relação pastor e ovelha nessa noite. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até aqui. Amém. Esse salmo, irmãos, é o salmo mais conhecido, mais famoso. Ele é conhecido internacionalmente. Até mesmo pessoas que não são pertencentes à fé judaica, judaica cristã ou cristianismo, eles reconhecem, eles admiram, eles consideram, se emocionam ao ler, ao ouvir. Porque realmente não é só um salmo, não é só um louvor, é também um poema muito lindo, belíssimo. E não só um poema, essa passagem é uma ilustração riquíssima, com grandes verdades, que podemos adaptar a nossa vida, o nosso dia a dia, principalmente nós que temos o mesmo Senhor e o mesmo pastor de Davi. E ninguém melhor que Davi para falar sobre isso, para compor esse salmo, esse poema, para usar, para orar ao Senhor. Aqui encontramos uma oração também. A todo momento, ele está na primeira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Que momento maravilhoso deve ter sido esse. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me às águas tranquilas. Estava falando do que ele era próprio, do que ele viveu. Ele estava recordando desde sua meninice, desde quando ele era um pastor de ovelhas, agora rei, tantas batalhas, tantas dificuldades, tantas alegrias também. E aqui Davi reconhecendo que em todo momento ele fora cuidado por alguém. Mesmo quando estava foragido, escondido nas cavernas, nos penhascos, esquecido nos desertos da vida, solitário, humanamente falando, mas ele diz aqui, nada me faltou. Ele diz no versículo 4, porque tu estás comigo. Até nos momentos de abandono, de solidão, de tristeza, ele está a reconhecer que o Senhor estava com ele. E Davi, ele não era qualquer pastor. Davi era um bom pastor. Davi era um excelente pastor de ovelhas. Isso nós temos conhecimento quando voltamos naquela passagem em que ele se apresenta Samuel ao povo ali de Israel, antes do seu reinado, antes de enfrentar Golias, e ele fala com propriedade, com sinceridade, que ele era pastor de ovelhas. E que ele era capaz de arriscar a sua vida pelas ovelhas que cuidava. Porque ele relata, certa vez enfrentei um urso. Irmãos, quem daqui enfrentaria um urso para salvar um pequeno animal indefeso? E outra vez enfrentei um leão. Meu Deus do céu, parece até... Isso aqui é inacreditável, gente. Vamos parar para pensar. Que amor é esse? Que cuidado é esse? Enfrentou lá com o seu estilingue, com a sua funda, com a sua vara, não sei, tentando assustar. Mas ele era um pastor excelente que amava as suas ovelhas. E agora ele fala, talvez esse salmo seja, tenha tão sucesso, porque ele fala com propriedade do que ele bem conhece, do que ele mais conhece, da profissão que ele aprendeu quando menino e exerceu por um bom tempo. O pastor de ovelhas do Oriente Médio, nos desertos, das regiões desérticas da África, ele tem um trabalho exaustivo. Verdadeiramente, como diz o Salmo, ele tinha que guiar as ovelhas do seu ponto de partida até pastos verdejantes e águas tranquilas. E às vezes ele andava quilômetros, ou quase sempre, para chegar a este certo, vamos dizer, oásis no deserto, onde ali as suas ovelhas teriam o que de necessário. E fazia com amor, amava fazer aquilo. E o primeiro versículo, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Irmãos, o pastoreio, o pastor, ele lembra, está intimamente relacionado a cuidado. Cuidado. A ovelha, ela deve ser cuidada, porque ela não sabe cuidar de si própria. A ovelha deve ser protegida, porque ela não tem garras, ela não tem dentes afiados, ela não tem chifre, ela não tem nenhum mecanismo biológico de defesa contra os seus predadores. Davi está falando aqui no primeiro versículo do cuidado do Senhor em relação ao seu rebanho. Podemos lembrar do Senhor Jesus Cristo quando ele pode ser perfeitamente colocado nesse Salmo 23, quando ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Se preciso for, ele dá a sua vida. Ele enfrenta. Ele está lado a lado. E aqui, nós percebemos uma realidade muito verdadeira quando nós trazemos por nossos dias, como nós trazemos para a nossa condição de ovelha. Nós lembramos de momentos da nossa vida em que nós fomos cuidados pelo Senhor. E é interessante dizer que isso aqui vai muito além de certas interpretações que leva o nada me faltará analisando somente pelo lado material de riqueza, de prosperidade. Como possa ver, quem ensina somente dessa forma, ele está enganado, está enganando. Porque nós percebemos, através de testemunhos nossos mesmo, ou de parentes nossos, pessoas ligadas a nós, que muitas das vezes nós somos muito mais felizes e gratos do que pessoas que não são pastoreadas pelo Senhor de Davi, o nosso Senhor, que estão reclamando de barriga cheia. Tem carro zero, mas não está satisfeito, quer aquele outro. Come do bom e do melhor, mas não consegue ser plenamente feliz e realizado. O que quer mais? Tem um casamento, mas talvez acha que poderia ter um melhor. São diversas áreas. Tem saúde perfeita e não agradece. Sempre falta algo. Então, meus queridos, o nada me faltará não está ligado à abundância de todos os sentidos da vida. Agora, Eu conheço pessoas que por ter seu pãozinho de cada dia,
oh, aleluia, e eu falo do que eu vi, levantava a mão para os céus e agradecia ao Senhor, e louvava o Senhor na sua mesa com seus filhos. Eu conheço pessoas, pai e mãe, que deixou de comer o pão à mesa da tarde, mas sorriu e levantou a mão para o céu porque seus filhos estavam se alimentando. Esse é o cuidado do Senhor. Somos gratos no pãozinho de cada dia ou não? Reconhecemos que o Senhor está à nossa mesa, Ele está no nosso lar, Ele está na nossa vida e por isso estamos aqui hoje alegres. Somos mais felizes que muitas pessoas que estão aí em coberturas em frente à praia, irmãos. Isso é um mistério maravilhoso, isso é obra do Senhor na nossa vida. Como pode um negócio desse? O mundo está necessitando urgentemente de conhecer esse pastor maravilhoso e ser humilde para se entregar e dizer como Davi no Salmo 40, versículo 17, ele já era rei, mas ele dizia, eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Por isso ele era tão agradável ao Senhor. Não adianta falar que ele pecou, que ele errou. Ele tinha um coração, uma mente maravilhosa, voltado, humilde, sempre aos pés do bom pastor. Oh, que coisa maravilhosa! E daí ele vai. O pastor vai levando suas ovelhas. Debaixo do sol escaldante, queimando a sua própria pele. Mas ele vai, ele parte. Ele sabe onde levá-las. Ele sabe onde tem o melhor para elas. E no versículo 2, ele chega, depois de tanta dificuldade, de correr perigos, mas sempre ali protegendo, sempre ali por perto, lado a lado, ele chega num lugar maravilhoso. E ali agora o rebanho sente o frescor das águas. Oh, que maravilha, hein? Depois de atravessar um deserto escaldante, o barulho, vê aqueles pastos verdinhos. Que coisa linda, irmãos. Estão vendo aí essa paisagem? Aí o pastor, cuidadosamente, ele vai até aquelas águas, elas estão sedentas. Mas espera aí. O barulho as assusta, porque elas são muito inofensivas. Elas se assustam por qualquer coisa. Essa cascatinha, essas pedras aqui, a água está em corredeira. E as ovelhas têm medo. A ovelha morre de sede, mas não bebe as águas turbulentas. Que coisa, irmãos. Aí o pastor, cuidadosamente, vamos um pouquinho mais, vai tocando suas ovelhinhas, até que cheguem águas tranquilas. Aí já não tem aquele barulho. As águas correm, vão devagarzinho. E aquele animal dócil começa a beber da água fresca. Bebe, 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 bebe da água pura. E logo depois, o pastor continua e as leva a pastos verdejantes. Aquele cheiro maravilhoso do verde. um verdadeiro oásis em meio ao deserto. Que cuidado maravilhoso. E agora ela vai comendo, vai matando a sua fome. Olha que paisagem linda. E agora ela está com a sua barriguinha cheia, está satisfeita. Ela bebeu da melhor água. Ela comeu do melhor pasto. E agora ela deita. Deitar me faz em verdes pastos. Aí você pergunta, mas isso é ser ovelha do Senhor? Sim! Ser ovelha do Senhor é se deliciar nas boas águas e nos pastos, comer e beber do melhor. Deitar tranquilo, sem medo, porque tem alguém cuidando de nós. Sim, isso é ser ovelha do Senhor, do meu Senhor, do teu Senhor, do Senhor de Davi, do Deus da minha mãe. Isso é maravilhoso. Ah, então eu quero. Sim, isso é para todos. Mas, irmãos, o Salmo não termina aí, né? Nós lemos até o versículo 4. Mas isso é uma realidade para as ovelhas. Talvez você se encontrou aqui no versículo 2. Vitor, que ilustração maravilhosa, perfeita. É assim que me sinto hoje. Estou deitado, descansando, aposentado. Estou maravilhosamente bem. Nada tem me faltado. As águas verdadeiramente são puras. Tem refrigerado a minha alma. Eu tenho sido guiado por essas veredas perfeitas. Oh, não tem faltado nada. Estou por cima. Que bênção, estou na bênção. Amém, aleluia. Aproveite o momento, irmão. É momento de você se alegrar. Se você está nesse momento de bênção, de vitória, onde tudo está dando certo para a sua vida, sua família. Oh, aleluia, isso é muito bom. O Senhor nos dá esse momento verdadeiramente. Então aproveita. Quer trocar de carro, tem condições, troca. Oh, compra lá. Você gosta de comer o quê? É churrasco, é picanha, é filé mignon? Agora eu posso, faça isso. Vai, faz um cruzeiro. Isso, agrade. Se apaixone cada vez mais forte pela sua mulher, pelo seu homem. Oh, aleluia, viva esse momento. Esse momento é o Senhor que te dá. É o Senhor que te proporciona, aleluia. Eu tive um momento como esse. Eu aproveitei, meus irmãos. E eu sei que eu vou ter novamente. Eu não sei quando. Mas eu peguei a minha gatinha e a gente viajou de avião, que a gente nunca tinha feito isso. Nós fizemos viagens, nós passeamos, fomos a hotéis, nós deitamos e rolamos, que maravilha, dá uma saudade gostosa, as fotografias estão lá, não, vamos lá e passar para o papel, aqueles álbuns de foto antigo, que é mais gostoso, né, irmão? Vamos lá, pode dar um problema no computador, isso, a gente abre hoje e vê, a gente se alegra. E nós dizemos, o Senhor fez isso por nós. Hoje não está daquele jeito. Glória a Deus por isso. Porque a vida da ovelha, do rebanho do Senhor, não é só isso. Mas se tu está nessa, meu irmão, não perde tempo não. Pega o carro, vai passear. Pega um ônibus aí, aproveita, pode dar um estudo bom para o teu filho, dê! Pode levar sua esposa para jantar, leva! Pode realizar sonhos, realize! É o Senhor quem está te dando essa oportunidade, Ele tem cuidado de você! É bíblico. A ovelha deita, a ovelha fica sossegada. A ovelha deita e rola. A ovelha está no melhor momento da sua vida. Tempos de festa, de alegria. Faça a melhor ceia de Natal. Porque eu tenho algo a te dizer. Isso não é para sempre. A vida é feita de momentos. Momentos bons, momentos ruins. Deus faz com que o sol apareça sobre os bons, sobre os justos e os injustos. E a chuva caia sobre ambos. Isso é na vida de todo mundo, irmão. E agora? Agora está ficando tarde. A noite no deserto é cruel. É muito fria. Não tem luz para nos guiar. Olha, a tarde vem caindo, os animais silvestres são um perigo para atacar as ovelhinhas. E o pastor esteve ali com elas, aproveitou também, tomou, encheu sua botijinha d'água e tal. Descansou, sempre olhando as suas ovelhas. Davi tocou sua harpa. Que maravilha, compôs mais um salmo naquela tranquilidade. Mas agora é hora de partir. Porque o rebanho não para. E agora, com a alma refrigerada, ele é guiado novamente o rebanho. E na volta, comparando com o texto aqui lido, por uma situação ou outra, o pastor achou melhor não ficar no escampado, de repente, até porque estava visível demais, para, facilitando para o predador, não sei, estou dando uma suposição, irmão. Mas ele achou melhor entrar pelo vale. O vale, sabemos que é emparedado, né? É escuro, é estreito, região entre montanha. Vamos ali. Por aqui é o caminho hoje. Agora não é hora de deitar. Agora não é hora de sorrir e cantar. A Bíblia diz que há um propósito para todo o tempo debaixo do céu. Tem hora de sorrir, tem hora de chorar, tem hora de prantear, tem hora de se alegrar, tem hora de soltar, tem hora de juntar, tem hora de... Tem tempo para tudo. E para todo o tempo nós temos que estar preparados. Há um tempinho atrás eu cheguei a ver a entrada do vale assim. Falei, Senhor, tem misericórdia. Deixa eu nesse pasto verdejante. Deixa eu na minha tranquilidade. Contudo, todavia, eu prefiro entrar no vale contigo do que ficar aqui fora sem o Senhor. Porque ele vai, se ele tiver que ir lá, ele vai. E eu não quero ser ovelha perdida. É assim, irmãos. Agora acabou. De repente você pode dizer, mas Vitor, eu não estou no Salmo 2. Eu estou no Salmo 4, no versículo 4, não estou no versículo 2. Eu estou chorando por dentro. Eu estou sofrendo, calado. Meus irmãos não sabem. E eu não quero nem incomodá-los. Alegria não há mais. Será que o crente não pode entrar no vale, não pode sofrer? Será que o crente não nasceu para chorar também? Nasceu sim, irmãos. Existem inúmeras situações na vida que nós passamos, nós enfrentamos. Será que crente não perde um ente querido? Que vale maior do que esse? Será que crente não fica desempregado? Será que a empresa que crente trabalha não fecha, não vai à falência? Será que crente não vai parar num leito do hospital? Eu estive contando um problema que eu tive, conversando até com o pastor Francisco, e ele me contou um problema, um problemão que ele teve na vida, com detalhes, irmãos. Eu falei, meu Deus, serviu de consolo. Ele está aqui hoje bem, deitando e rolando, mas um dia esteve lá na escuridão, na tristeza, na dor, e não abandonou o seu Deus, não murmurou, e hoje, novamente, saiu pela ponta do vale, e o pastor o levou novamente para águas tranquilas e pasto verdejante. É assim, tem que passar, tem que passar. Só que há uma diferença. No vale não é lugar de deitar, de ficar tranquilinho e sossegado, tudo bom, tudo dando certo. É um lugar escuro, é um lugar perigoso, a ovelha não enxerga muito bem, pode cair num buraco, pode ter um animal à espreita. O vale, irmãos, é lugar de choro, é lugar de dificuldade, sim. Nós vamos passar sim, de uma forma ou outra. Só que tem uma coisa. Podemos passar sem temer o pior. Podemos e devemos. Só por um motivo. E esse motivo basta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu tenho essa certeza, você tem essa certeza? Eu tenho essa certeza porque eu não sou um homem valoroso, cheio de fé, não. Porque o Senhor, a fé que provém de Deus, ela entrou no meu coração. Ela me dá essa capacidade, a você também, de acreditar, quando muitos aí estão desesperados, acreditando que estão abandonados, não tem ninguém, não tem mesmo, nós podemos dizer, na nossa dificuldade, ainda assim, o Senhor está comigo, eu sei quem é, em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, Ele está comigo nessa situação, eu não vou me desesperar, eu não vou me entregar, eu não vou me entregar aos vícios, às drogas, ao álcool, eu não vou estragar a minha vida, a vida da minha família, eu vou passar, Senhor, porque eu sei que Tu estás comigo, aleluia. Mas diz o Salmo, ainda que eu andasse, o verbo agora não é deitar, é andar. Mas a situação é de paralisar, Vitor. Não dá para andar, não dá para continuar. Está difícil demais, tu não sabe, está doendo. Que problemão, que situação. Onde que eu fui parar? Olha, meu Deus, que dificuldade. Mas vai, querido. Talvez tu está me ouvindo aí pela internet, na sua casa, ou pelo celular, no carro, ou em algum lugar qualquer. Não pare. No vale não é lugar de parar. Existe um repouso para você novamente. Você vai atravessar. Olha aquela luzinha no fim do túnel, lá no fim do vale. Você vai chegar lá, e sabe por que você vai chegar lá? porque você tem um pastor, um bom pastor, que te guia, que te protege, que não dorme, que não tosqueneja. Ele é o guarda de Israel, ele é o guarda da tua vida, ele é a tua sombra, a tua direita. Ele te envolve, ele te cerca, ele te ama. Ele te guia por amor do seu nome. É mais do que certo a tua vitória, porque o nome dele está em jogo. A fidelidade dele te cerca. Nós somos bem-aventurados, irmão. Podemos começar a festejar antes de todo mundo. Eu não vou esperar o dia 24, eu não vou esperar o dia 25, eu não vou esperar 31, dia 1. Eu já vou comemorar agora, porque Deus está me colocando no meu coração que Ele está comigo. Eu vou passar para o outro lado. Aleluia! Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, o nosso pastor. Tu estás comigo, Senhor? Sim. Então eu continuo andando. Ah, não está dando. A dor é muito grande. Né, irmão Paulo? Lembra que o senhor foi lá em casa esses dias? O senhor sabe da dor, né? Irmão Henrique sabe. Nós temos o mesmo problema. A dor é de rolar no chão, no tapete. E o Paulo falou para mim, não tem posição, não adianta, meu filho. Não tem remédio. Que dê jeito. Mas eu não vou parar. Se for preciso, eu vou de joelho. Nós vamos nos arrastando, né, irmão? Um segurando o outro. Vamos lá. Vamos. Vamos continuar na fé. Não vamos desanimar. Vamos passar pelos problemas. O Senhor está conosco no vale. Ele quer nos ensinar algo nesse vale. Ele quer nos fazer mais pacientes ao final. Com histórias para contar. Com testemunhos. Prontos para apoiar aquele outro que precisa de nós. Com testemunho de vida, com experiências próprias. Vamos continuar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existe proteção. O cajado, aquela parte que dá uma torneada assim na ponta do bordão, a ovelhinha caiu no buraco, ele vai lá, lança o cajado, puxa. Ou ela está saindo demais do caminho, ele vai lá e volta o seu pescoço, traz com o cajado. Ele tem feito isso conosco. Não tem deixado nos dispersar, por isso estamos aqui nesse rebanho. Ele tem nos trazido, jovens. Ele tem nos trazido, homem e mulher. Ainda que ele tenha que usar a vara e nos dar uma lambadinha, a gente aceita. Eu prefiro viver levando lambada varada do que estar longe do Senhor. Eu prefiro apanhar a vida para aprender, do que sair por aí sem rumo da presença do Senhor. Aleluia. Há proteção e há consolo no deserto, no vale. E existe uma terceira ovelha, uma terceira situação em que a ovelha pode passar. E essa aqui é muito triste. Talvez não tenha ninguém aqui, eu não sei. Estamos reduzidos, mas talvez alguém está me ouvindo no seu lar, ou em qualquer lugar agora. E você diz assim aí, oh, que pena que eu não estou nem deitando no pasto verdejante, nem deitado e nem andando, eu estou parado. Eu não estou... Quem dera eu estivesse deitado no pasto verdejante. Que saudade que dá daquele tempo. Quem dera ainda eu estivesse no vale, mas andando na presença do Senhor. Mas o meu estado é de estática, paralisia total. Eu não tenho mais fé, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais força. Você que me ouve agora, você é ovelha perdida. Está longe dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, o bom pastor, está atrás da ovelha perdida nessa noite. Ele caminhou desertos, ele subiu vales, ele subiu montes e desceu, procurando a sua ovelha querida. Cadê você, minha amiga, minha amada? Cadê? O bom pastor está a procurar. E nessa noite ele te encontrou através dessa simples palavra, através dessa simples mensagem de 4 versículos. Aleluia! E ele te diz nessa noite, aí onde tu está, esteja aqui, esteja em qualquer lugar, ovelha minha, eu ainda te amo, eu estava à sua procura, mas hoje eu te encontrei, hoje eu falo ao seu coração. Será que pode sentir esse consolo, essa paz, esse ânimo novamente? Aleluia! O Cristo está de braços abertos. Ele quer te abraçar, tirar os carrapichos, sarar suas feridas. Aonde você estiver, em sua mente aí, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, que quarta-feira inusitada, eu não esperava isso. Eu não esperava, já no finalzinho do ano, ser encontrado, ser amado, ser desejado novamente. Mas essa é a palavra hoje para você. O amado da sua alma te encontrou. Ele te deseja nessa noite. Você que está aí, ó, titubeando, quase meio para lá e meio para cá, ouça em nome de Jesus. Hoje é a noite de você ser acolhido novamente e fazer parte do rebanho. Aleluia, irmãos. Eu fico por aqui, irmãos. Te convido a se levantar. E nós fazemos a última oração. E nessa noite uma frase ficou na minha cabeça aqui. Ó. Pode anotar aí, Henrique. Deus cuida de mim. O Senhor te trouxe aqui para te lembrar que Ele cuida de você a todo instante. Para renovar a sua fé. Deus cuida de mim. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó pastor maravilhoso, amante da minha alma, ó Senhor desse rebanho, nós estamos felizes, Senhor, mesmo com abundância ou sem ela, no nosso bocado simples de cada dia, nós estamos te louvando e te agradecendo, sabendo que dias melhores virão, sabendo que o Senhor nos tem amado, nos contemplado. Senhor, queremos demonstrar toda a nossa gratidão. Pedir perdão pelas vezes que faltamos com fé, pensamos que estamos sozinhos. Oh, Senhor, mas nunca estivemos. O Senhor está conosco. O Senhor é o pastor, bom pastor, que tem amado a nossa alma, que tem nos achado, que tem nos sustentado. Oh, Senhor Jesus, como te agradecer. Graças te damos por esse ano abençoado, pelas lutas, pelas batalhas, pelas conquistas, pelas vitórias, pelas decepções. Tudo vem do Senhor. Estamos contigo, Senhor Deus. Conte conosco, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por este culto, pela tua palavra, pelos louvores. Oh, aleluia, pela saúde, em nome de Jesus, pela família, pelo pastor Francisco, pela família dele, pelos obreiros da tua casa, te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.